muito sucesso.
Oh, obrigado pela estarem aqui. Nós temos dois eventos semana que vem. Um é segunda, o outro é terça e quarta. Vou resumir rapidamente o que é um e a outro. É a premissa do trabalho. Depois respondo as perguntas de vocês. Essas duas reuniões internacionais têm por premissa o papel relevante que o Brasil está revelando, a capacidade que o Brasil está revelando no combate à corrupção. A harmonia das instituições, seja a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União, seja aqui a Transparência, a Controladoria Geral da União, tem trazido essa, tudo isso que vocês conhecem está acontecendo no Brasil, desde o Mensalão, Lava Jato, tudo quanto está sendo conhecido e tornado público. Não é? Isso tem tido grande repercussão internacional. Muitos países e entidades se surpreendem com a extensão da investigação, da clareza da investigação e tudo quanto está sendo publicado na mídia, por qualquer meio de acesso à informação. Por isso mesmo, o Brasil foi convidado a ser co-presidente do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20. As 20 maiores economias do mundo têm um grupo especializado no combate à corrupção, cooperação intergovernamental de combate à corrupção. Esse grupo se reúne 3 vezes por ano e este ano o Brasil foi convidado a ser co-presidente do grupo junto com a Alemanha. Já tivemos uma reunião em Berlim, em janeiro, teremos essa semana que vem em Brasília e uma terceira em Viena em setembro. O papel do Brasil, portanto, é coordenar os trabalhos desse grupo, explorar novos mecanismos, mais extensos mecanismos de cooperação. Por isso, na segunda-feira, há um simpósio de iniciativa do Brasil, especificamente deste Ministério, já há vários anos. Eu enfatizo isso porque a continuidade administrativa é muito importante, é um projeto acima e além de governos e partidos, não é? É criar um mecanismo de cooperação no âmbito administrativo, mais rápido e mais eficaz do que os meios concebidos nos tratados internacionais para processos judiciais. O Brasil faz parte há muito tempo, e no cenário internacional, a cooperação criminal, extradição por todos os crimes, desde crimes de guerra até crimes comuns, não é? Mas em tratados bilaterais ou tratados multilaterais. O que falta nesse mundo moderno da investigação dos crimes no ambiente econômico é um mecanismo mais veloz, mais eficaz, menos oneroso de cooperação na investigação dos ilícitos econômicos. Seja Banco Central, seja Poder Executivo, Ministério, Secretaria, Agência, por todo mundo. O que muitos países se ressentem, o Brasil também, é de um mecanismo que garanta o sigilo e a confidencialidade da informação e do documento trocado. O vazamento preocupa muito os principais órgãos internacionais de combate à corrupção. E são vários exemplos, por prudência não vou ficar citando o nome dos países, que não se dispõem a colaborar com o Brasil porque falta na relação bilateral uma proteção mais segura à confidencialidade dos documentos. Então, o trabalho é continuar segunda-feira, já tratamos disso mais de uma vez, já desde 2015, na Convenção de São Petersburgo, já se tratava disso, é criar essa forma de convivência que acelere, seja possível operacionalmente, que o Ministério da Transparência, negociando um acordo de leniência, possa se dirigir diretamente a uma agência correspondente em qualquer outro país para obter informações. Então essa é a motivação da segunda-feira. Na terça-feira e quarta é a co-presidência com a Alemanha, é continuar discutindo os vários temas de anticorrupção e, uma vez mais, a troca de informação, mecanismos de troca de experiência. Virá um representante do Departamento de Justiça de Washington, que participou e participa de negociação com empresas conhecidas do mercado brasileiro sobre investigação de corrupção internacional, e há, da parte brasileira, ao menos, deste Ministério, uma expectativa grande de construir esse diálogo de cooperação o quanto mais é possível conhecer. Como sabem, o Ministério da Transparência trabalha em estreita, eu diria estreitíssima colaboração com o Ministério Público Federal, e por isso mesmo vários acordos de leniência estão suspensos aqui a pedido escrito do Ministério Público Federal para que não haja conflito de investigação, seja possível economizar meios e mecanismos, né, de cooperação e conhecimento de informações. Representantes de vários outros países, da Itália, vão fazer palestra. A agenda já é conhecida, vocês devem ter aí o roteiro dos países e das personalidades que vão participar do debate. Em síntese, que já não foi tão curta, é essa a ideia do trabalho da semana que vem e a motivação para convidá-los, para que vocês tomem conhecimento disso. Agora, perguntas em aberto.
Uma questão, ministro.
Sim, por favor.
Murilo do Valor,
não vai, Murilo.
A cooperação internacional é tida como um dos pilares aí do sucesso da Lava Jato, mas eu fiquei com uma dúvida agora no que o senhor disse, é porque a cooperação no sentido, na cooperação judicial, no âmbito judicial e criminal, né? No âmbito administrativo isso ainda está bem incipiente, ainda é isso que o objetivo é avançar?
É exatamente isso. Em razão de tratados, você tem grande cooperação em ambiente judicial. Estão aí as extradições do Supremo Tribunal Federal e todos os outros processos da Justiça Federal. Os ministérios públicos estão mais bem organizados entre si, são instituições mais antigas, mais estáveis, acostumadas a trabalhar num ambiente de confidencialidade, ao menos em tese. Falta no âmbito do Poder Executivo esse outro tipo de cooperação, que é uma troca rápida de comunicação, visitas técnicas um ao outro para obter informação mais rápida. A cooperação administrativa nesse espaço é ainda incipiente.
Esse receio que o senhor mencionou de alguns países em relação ao Brasil, por conta da confidencialidade, ele está restrito nessa esfera administrativa ou também no judicial também é observado essa cautela?
No âmbito judicial a relação se põe com mais facilidade, porque os judiciários, no plural, já estão, conforme as suas leis processuais, habituados à confidencialidade.
É uma cultura maior.
É uma cultura milenar. Não é? Falta essa cultura para dentro do Poder Executivo.
Ministro, sim. Só uma dúvida, como é que funciona hoje? Vocês, se quiserem pegar um tipo de documento de uma agência estrangeira, vocês têm que fazer via RJ?
O Ministério da Justiça tem um departamento de cooperação internacional, nós temos um sem a tradição do Ministério da Justiça e cooperamos com eles e com o Itamaraty na tentativa de obter informações. Mas é uma experiência ainda incipiente.
E aí a ideia seria, enfim, se você diretamente pudesse acionar...
Exatamente. Já que a lei confere ao Ministério da Transparência, CGU, a competência para o processo de leniência, para o processo de responsabilização, o que está faltando, foi muito boa a sua pergunta, eu completo meus comentários, o que está faltando é, em relação ao Ministério da Transparência, essas entidades estrangeiras reconhecerem a nossa competência legal e estabelecerem mecanismos de confidencialidade diretamente conosco, para que tenha que passar por dois outros ministérios.
Ministro, e como é uma troca de experiências, quais são as experiências aqui do Brasil que vão ser apresentadas essa semana que vem? Quais são as experiências que vão ser destacadas?
O diretor João Elek, da Petrobras, vai uma vez mais, ele já participou desse painel em Berlim, vai fazer um painel onde ele será a figura central, mostrando todo o trabalho de recuperação da Petrobras, que assim como outras empresas estatais e empresas privadas, estão investigando ou investigadas na Operação Lava Jato, o grande esforço é o programa de integridade, que é uma das ênfases importantes do trabalho anticorrupção do Ministério da Transparência. É o trabalho interno de autoproteção da empresa privada e da empresa pública, resistir à tentação. Alguém fez a brincadeira que se Adão e Eva fossem chineses, teriam comido a serpente e não a maçã. Então é mais ou menos isso, o programa de integridade é para que seja no setor público, seja no setor privado, como se a serpente não amassasse.
Um dos assuntos que se discute no âmbito do G20 há muito tempo é o papel do paraíso eficaz na corrupção internacional. isso vai ser tocado, que como está a instituição dentro de mim para isso ficar isso?
Não é tema específico em nenhuma das duas reuniões, mas é um tema relevante. Em outras reuniões já foi versado. Que há paraísos fiscais e paraísos fiscais. Você pode legitimamente operar por intermédio de paraíso fiscal, desde que declarados os valores das operações nos dois países ou três países estejam nas pontas da operação. Que paraíso fiscal não é um fim em si mesmo, ele é um mecanismo, é um instrumento operacional. É para trafegar em tais ou quais circunstâncias. No momento que o tráfego seja conhecido, documentado, não há nenhuma irregularidade. O que se verifica frequentemente em investigações criminais de toda a natureza, não é no Brasil, também em outros países, até no cinema, o Tom Cruise operava paraíso fiscal, não é? Ou pelo menos dedura que operava paraíso fiscal no livro, no filme, não é? Essa que é, que é o desafio. Não é? Mas aí não é só paraíso fiscal, é qualquer outro mecanismo operacional que você tenha de pagamentos que pode ser manipulado ilicitamente. É um tema relevante, não está na pauta dessa vez, mas já esteve em outras pautas.
Ministro, apesar desse grande espaço para avançar, né, na cooperação no âmbito administrativo, já há alguns países com que o Brasil tem trocado, já tem cooperado na esfera administrativa ou não? Isso ainda é bem inicial mesmo.
Já tentamos cooperação com a Holanda, Noruega, Estados Unidos, mas o que foi possível fazer é aquela, digamos assim, aquela trabalho que não pede tanta confidencialidade. É aquele trabalho que se vazar não há dano. Uhum. Nós queremos o passo seguinte, aquele que realmente haverá de parte a parte a garantia de sigilo para que se possa estender a investigação.
Ministro Volk, perguntar um pouco dessas questões. A Lava Jato, enfim, tem empreiteiras que estão tentando negociar com o seu juiz há um tempo.
Inevitável que alguém perguntasse sobre esse assunto. Há um outro assunto que inevitavelmente vem à mesa quando me senta aqui, quero ver quanto tempo vai chegar. Vai levar. Avança ao céu.
O TCU recentemente declarou algumas empresas
idôneas,
outras deu um prazo a mais.
Foi.
Alguma previsão de para quando isso pode sair?
Bom, eu volto. Sim, alguma pergunta nessa linha? Então já. Sim, por favor.
O ministro Bruno Dantas foi questionado lá naquela ocasião por que eles fecharam com o Ministério Público. Daí ele falou: bom, porque a CGU ainda não fez nenhum acordo de leniência. Se tivesse feito, a gente poderia fechar também com a CGU. O senhor vê expectativa de unificar esses balcões?
Bom, eu volto à minha ladainha, que está escrita em duas notas. Se vocês precisarem, as duas notas estão ali com o Antônio Augusto. Nós temos um quinteto, e eu gosto do quinteto porque é o basquete, minha vida é quadra de basquete. Você tem o Poder Judiciário Federal, você tem o Tribunal de Contas da União, você tem o Ministério Público Federal, você tem a Advocacia Geral da União e você tem a Transparência CGU. Os cinco têm competências constitucionais para o anticorrupção. Precisa harmonia, como na quadra de basquete. Alguém tem que conduzir e distribuir o jogo. Eu tento esse papel. Procurei todos, conversei com todos. As equipes técnicas do Ministério da Transparência trabalham diuturnamente com a Lava Jato em Curitiba. O secretário executivo vai lá todo mês conversar com os procuradores e quem mais necessário. A troca de informação é constante. Então, nós temos alguns casos aqui que poderiam estar concluídos e não estão concluídos, porque o Ministério Público Federal pediu por escrito que nós não prosseguíssemos, porque evitaria a duplicidade de informação, duplicidade de tarefas, duplicidade de ônus. Então, como eles têm uma capacidade operacional maior, até pelo que já comentei antes da sua pergunta, de cooperação de ministérios públicos e de justiças no plano internacional, nós estamos esperando o resultado deles. Ou seja, a lei confere o acordo de leniência a Transparência CGU. Mas nós não podemos negar a realidade constitucional. São cinco instituições. Então, qual é a proposta da Transparência CGU desde o primeiro momento? Cooperação, cordialidade, convivência. Do ponto de vista legal, vamos acolher tudo que for investigado nos outros. Vamos ressubmeter ao contraditório devido ao processo legal. Podemos, já disse mais de uma vez, acolher sem qualquer reparo o que seja apurado no Tribunal de Contas, o que seja apurado pelo Ministério Público Federal em acordo. No espaço administrativo do acordo de leniência ou do processo administrativo de responsabilização, cumprindo a Constituição, nós ressubmetemos aquele quadro que veio pronto ao devido processo legal contraditório. A empresa vem e apresenta alegações finais. Então, em termos procedimentais, a economia é... Você economiza toda a fase instrutória e vai direto às alegações finais no âmbito do outro processo. Por quê? Porque cada um dos cinco tem uma destinação constitucional diversa. Aplica uma sanção diversa. Então, quem aplica inidoneidade, por exemplo, em primeira instância, é aqui o Ministério da Transparência. O Tribunal de Contas da União pode confirmar ou não, está no seu espaço constitucional. Mas nós não podemos é pretender que o Ministério da Transparência seja vai renunciar, abdicar da sua competência legal. Isto jamais. Não é a primeira vez que eu faço essa afirmação. Vamos harmonizar, um ajudar o outro, estamos esperando. Agora, é claro, há razoabilidade no tempo de espera. Penélope esperou 10 anos a chegada de Ulisses, cozendo e descozendo o tapete. Nós não podemos esperar 10 anos e eu não me chamo Penélope. Então, há uma razoabilidade para esperar a manifestação dos parceiros. Você citou o ministro relator do TCU. Nós temos falado no telefone toda semana. Total cordialidade, total tranquilidade, convivência. Nós nos conhecemos há muitos anos. Ele tem metade da minha idade, então compreendo todas as emoções, que eu já tive emoções na idade dele também. Hoje o cabelo branco me traz outra perspectiva. Então não há nenhuma dificuldade, nem institucional, nem pessoal, de conviver com essas... Nem minha, nem dos servidores do Ministério que estão trabalhando no dia a dia da investigação. Quais são as consequências da decisão do Tribunal de Contas da União? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Ele concedeu prazo de 60 dias para que se complete acordos. Vamos ver qual é a consequência. Por quê? Porque a grande premissa, eu disse no dia da posse, coloquei por escrito em documentos que foram enviados ao Planalto e ao Congresso Nacional. O primeiro grande compromisso é recuperar a economia. Recuperar a economia é recuperar emprego. Nós temos empresas com grande expertise no momento fora do mercado. Sem leniência, sem perdão, sem favor algum, apenas a lei, como dizia Paulo Brossard, basta-me a lei, professor Brossard, basta-me a lei. Então, vamos cumprir a lei, sem anistia, sem perdão, aplica a sanção. Mas temos que ter criatividade de reincorporar essas empresas no mercado de trabalho, na geração de riqueza. Primeiro, porque tem expertise. Segundo, porque os equipamentos estão parados e sendo deteriorados, foram adquiridos com recursos públicos, diretos ou indiretos, subsídio ou empréstimo subsidiado, com renúncia fiscal de alguma natureza. A mão de obra que está desempregada, quase 100 mil são engenheiros e técnicos formados em escolas públicas. Isso é retorno e investimento do dinheiro público gasto. Então, junto a isso tudo, o esforço do Ministério é resolver essa questão logo que puder. Se não está resolvendo mais rápido, é que as empresas não trazem as informações todas necessárias, claudicam. Alguns casos foram resilidos, encerrado o acordo de leniência, porque elas claudicaram na lealdade de trazer os documentos necessários no tempo necessário. Isso foi dito na decisão que foi assinada e elas foram declaradas inidôneas. Portanto, o espaço é, juntando essa informação toda, e a resposta já vai muito longa, é resolver o mais rápido que puder, aplicar a sanção legal e reincorporá-las de volta à economia para geração de riqueza e geração de emprego. Ficou longa a resposta, não me entusiasmei mais que diria. Você reduz. Edita.
O senhor disse que teve alguns acordos que foram paralisados aqui por conta de um pedido do Ministério Público.
Sim.
O senhor pode dar exemplo?
A lei impõe a confidencialidade. No Ministério da Transparência não há vazamento.
Tudo bem? Cheguei agora, se
eu
estiver repetindo alguma pergunta,
aí
o senhor me informa.
Aí você pega a resposta
com ele.
Se eu arriscar a resposta de novo, posso ser incoerente.
Ainda sobre os acordos de leniência. O TCU e o MP estão nessa linha de acordo de leniência numa jogadinha ensaiada. O senhor pode só repetir ou reforçar um pouquinho em relação a isso, que eu acho que é de interesse público?
Não, tudo aqui é de interesse público. Mas o que você quer? Que parte do comentário você quer que eu repita?
Eu quero que, se o senhor puder repetir, a parte do comentário relacionada a essa questão do TCU com o MP, se a CGU realmente está fora dessa negociação e, se está, como que avalia isso?
A transparência da CGU não está fora de nada. São 5 players constitucionais. Poder Judiciário Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União e Transparência e Controladoria Geral da União. Cada um tem um papel constitucional, todos têm sede constitucional. Portanto, o que se busca, e eu busco desde o primeiro dia, é a harmonia. É um cooperar com o outro. Já deixei claro várias vezes que nada impede que aqui no Ministério, no processo de acordo de leniência, no processo de responsabilização da pessoa jurídica, nós acolhamos, sem ressalva, a investigação que veio do Ministério Público, a investigação que veio do Tribunal de Contas da União. Apenas a sanção, o juízo final, é que será diferente, porque a lei nos confere a competência de aplicar a sanção de inidoneidade, aplicar ou não a sanção de inidoneidade. Então, para mim, não há conflito algum. O Ministério está preparado a acolher o processo que venha pronto, até porque tanto o Ministério Público Federal quanto o Tribunal de Contas da União tem meios mais eficazes do que nós, mais numerosos do que nós, para fazer a investigação.
O senhor já deu um balanço de inidoneidade, se não estiver repetitivo?
Oi?
O senhor já deu algum balanço de inidoneidade das empresas?
Já, tem aquela notinha que ele pode dar ali, que é didática, que tem o número e acho que talvez o nome das empresas declaradas inidôneas. 6 declaradas inidôneas.
O senhor comentou sobre vazamentos.
Bom, é só aquele comentário que eu vou fazer, não vou fazer nenhum outro. Eu já fiz a provocação suficiente.
Ministro, acho que seria bom e interessante lembrar os pedidos de acordo de cooperação do Brasil na questão do combate à corrupção.
Ah, sim. Esse papel internacional do Brasil está se expandindo. Eu fui à Argentina, um encontro na Casa Rosada, que se pediu a colaboração do Brasil. Fui a Bogotá no grupo da OEA, Banco Interamericano, que discute Big Data, a cooperação. Lá, 4 países se dispuseram, quiseram saber da disponibilidade do Brasil ajudar. Estamos em canal de comunicação, México, Panamá, Equador, Peru, todos vislumbram a oportunidade de trabalhar com o Brasil nesse tipo de investigação e de colaboração, porque nesses países também algumas das empresas que estão sob investigação Lava Jato andaram também praticando ilicitudes. Então, há interesse desses países na cooperação com o Brasil.
Essa cooperação, de fato, é só troca de... Só não, mas somente troca de documentos, investigações...
Documento, treinamento, mão de obra, na questão de Big Data, técnicos brasileiros já foram a Lima, em encontros internacionais, a Lima e a Bogotá, Panamá, onde mais? Foram nossos técnicos levando a experiência brasileira, a estrutura administrativa, como opera, como investiga. Né? Pelo menos nesses países eu tenho de memória.
Entre os países que pediram cooperação no âmbito da Lava Jato, está a Venezuela.
Hein?
A Venezuela. A Venezuela pediu cooperação?
Não. Venezuela é outro papo, porque já estive lá 6 vezes em 6 missões de ONGs diferentes, 3 missões de ONGs diferentes, mas é outra história. Não, é outra história, não tem nada a ver com a pauta. São relatórios que estão aí pela internet. Não, a Venezuela é uma situação triste, né? O Brasil tem pronto 250 toneladas de medicamentos para doar na Venezuela, só que admite a distribuição mediante a intermédio da ONG Caritas, que é vinculada ao Vaticano. E o governo da Venezuela só admite se for distribuído por ele próprio. É antigo, foi do Ministro Serra ainda, logo comecinho da administração do Ministro Serra. E não precisou de licitação, porque eram todos medicamentos de laboratórios oficiais do governo brasileiro, do poder público.
E esses medicamentos estão aqui do Brasil?
Estão estocados no Brasil à espera de autorização do presidente Maduro. Nós já mudamos a pauta, hein?
É que essa interessante.
Eu ia perguntar hoje, eu também
queria assistir. Ministro, eu queria insistir na pergunta, só que de uma outra forma, sobre os vazamentos. Até para ter uma declaração do senhor de mais fácil compreensão para o meu ouvinte de rádio. O senhor falou sobre a preocupação dos diversos países que vão participar do evento quanto à preocupação do vazamento de documentos. Eu queria que o senhor explicasse de que forma, bem sucintamente, como que se dá esse vazamento, se é falta de cultura, como o senhor organizou anteriormente, e dentro do evento, o que vai ser discutido como mecanismo para impedir esse vazamento?
Em alguns países, o vazamento torna o processo nulo, ou torna nula a prova, dependendo da extensão do vazamento. Essa é uma questão que está em aberto no Brasil. Não há decisão judicial ainda sobre a validade ou não de documentos supostamente sigilosos que tenham vazado sem autorização judicial. Essa é uma questão que está constitucionalmente aberta no Brasil. Em alguns outros países, isso gera nulidade da prova e, eventualmente, em consequência, nulidade da prova pode levar a perda de objeto do processo, a nulidade do processo. Isso é uma questão constitucionalmente aberta no Brasil. Então, na relação bilateral com esses países que já resolveram a questão constitucional legal, é que há temeridade do seu documento lá ser vazado aqui. Então, esse mecanismo de proteção mútua que nós temos que criar e firmar.
E aí é necessária a reformulação legal?
Não, no Brasil não sei se precisa mudar a lei. Isso nós vamos conversar com os parceiros. O que eles precisam é de uma proteção aqui igual a que eles têm lá.
Num país assim que...
Hein?
Num país assim que um vazamento anula as provas, também se aplicaria um vazamento, por exemplo, no Brasil?
Não, aí tem que perguntar para o advogado da causa. Aí é muito... Eu não sei dizer. Corro o risco de comentar um caso concreto que desconheço.
Geralmente pega uma sonora, porque eles estão nessa geral, e aí eles pegam uma sonorinha com o senhor agora.
Fechado.
Todo mundo recebeu o nosso release? Então aí, tá aí. Tá todo mundo tem, né? Falta um aqui? Então falta um aqui também. Também, três.
Isso aí, essa sonora que eu tinha, sonora pode ser um pouco mais curta, mas
se o senhor
começar alongando,
você
já falou muito
para
não ter que ficar aqui.
Não. Sobre o que temos aqui.
Eu vou fazer bem curtinho sobre...
Quer que seja uma de cada um ou todos ao mesmo tempo?
A gente vai trocando aqui.
Se o senhor quiser ficar em pé,
se ele quiser ficar em pé aqui no painel...
Vou falar de leniência, vou falar sobre o evento...
Esse painel bonito, o pessoal das compras, por favor, deixa eu ficar aqui para prestigiar meu
sonho.
Tinha que ser vermelho e preto, né? Botaram um azul e branco aqui. Dentro dela opera-se um grupo de trabalho cujo objeto é criar mecanismos que tornem a convenção ainda mais eficaz. Nesse grupo de trabalho anti-corrupção, o Brasil, neste ano, é co-presidente a convite da Alemanha. Então, o Brasil e a Alemanha, durante este ano, presidem o Comitê Especial do G20 de Combate à Corrupção.
Em relação à leniência, ministro, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público estão nessa parceria para relação à leniência. Isso tira a CGU em relação a esse assunto? Não tira? Só queria que o senhor explicasse.
A CGU, Transparência e CGU, é parceira de toda essa negociação. São cinco entes constitucionais: Justiça Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União e Transparência e CGU. Cada uma tem seu artigo na Constituição, cada um tem a sua competência na lei. Nós estamos harmonizando a capacidade de investigação para otimizá-la para o melhor resultado possível.
Os vazamentos têm prejudicado as investigações?
Não aqui.
Ministro, assim, um prazo para que esses acordos com a CGU saiam? Há um prazo para isso, porque algumas empresas já estão passando dificuldades econômicas.
O prazo máximo é 60 dias, que é aquele que já foi formalmente concedido pelo TCU ao Ministério Público. Nós operamos dentro da mesma faixa de tempo.
E um balanço de quantas empresas já fecharam acordo mesmo?
Aqui no, conosco apenas formalmente a SBM, né, que está pendente de aprovação do Ministério Público Federal. As outras, como disse, dependem para a conclusão da manifestação do Ministério Público Federal.
E em idoneidade, o senhor lembra também do balanço?
Balanço, em termos de idoneidade, já 6 foram declarados inidôneas aqui pelo Ministério.
Isso por quanto tempo?
O mínimo é 2 anos.
Em cada caso é aplicado?
Cada caso é um caso.
Ok. Obrigada, ministro.
Obrigado a vocês.